O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua. Você já sabe, todas as quartas-feiras, ao vivo aqui na maior central de podcasts do Brasil, certo? Para escutar a gente, é só acessar o site da Central 3, www.central3, o 3 em numeral, não vai errar, senão vai cair em outro lugar, .com.br. E também pelo nosso Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Já estamos no ar aqui, já estou vendo os nossos rostinhos bonitos aqui na janela do mundo de Mark Zuckerberg em mais uma quarta-feira de votação aí, de denúncia, né, de grandes emoções também, presidente passando mal aí, sendo levado às pressas para o hospital, né, talvez a emoção tenha sido muito grande, mas o certo é que todo mundo já sabia.
Foi muita reunião,
é isso mesmo, e todo mundo já sabia, o que se confirma aí, né, com o andamento das votações, o presidente Michel Temer não deve ter a sua denúncia acatada pela Câmara.
Absurdo!
Não vai ser nem investigado, não terá nem abertura de investigação aí contra o presidente golpista? Presidente golpista Michel Temer. Muito boa noite, Mano Gil, nesse horário de verão.
Salve, salve, horário de verão. Boa tarde, mano. Tá doido? Que isso, baita dia aqui. Dia mudando hoje, repentinamente, vários momentos. Pai com frio, com calor. O negócio tá doido hoje.
O pai tá chique hoje,
né? O pai tá bonito, é isso. Tem que tá bonito. Eu também. E, bom, eu acho, só sobre o que você falou, né? No mínimo, investigação devia ser regra nesse país, né, velho? Porque nem investigado com tantos indícios é ridículo, é ridículo. É ridículo e revoltante. Salve, salve, pai. Boa noite.
E aí, salve, salve. Boa noite aí, rapaziada. Sim, velho, nesse dia aí de investigação, certo? Onde o tal investigado quase se foi, certo? Nossa. Vou falar que não vou aqui manifestar muitas emoções, muitas torcidas, porque longe de mim desejar esse tipo de coisa pra qualquer um, mas falar que também triste dificilmente eu ficaria, certo? Mas é isso, tem muita gente pra substituir também, não adianta achar que isso salvaria a nossa pele, certo?
Quem vai substituir, hein?
Ah, melhor nem falar nomes pra não atrair desgraça, né, velho? Mas é isso, vai dar aí o nosso primeiro boa noite, falar que o Guilherme Almeida, nosso parceiro Ozzy, já está sintonizado, certo? Pra o bem dele também, né, velho? Mas também pra nossa honra. E é isso aí. A gente já também aproveita pra dar boa noite pro nosso convidado, ele que já esteve aqui nos estúdios da Central 3 outras vezes, Vinícius Mendes.
Salve, boa noite a todos vocês, boa noite aos ouvintes da Central 3. Pô, sempre que quiser convidar pra bater papo sobre qualquer coisa, inclusive a América Latina, toma aí.
Yes, tamo junto aí, Vinícius, mais uma vez aqui nos estúdios com a gente. Você que não acompanhou o programa anterior com ele, falamos muito sobre Venezuela aqui, né? Sobre a América Latina em geral, mas principalmente sobre a Venezuela. Você confere ali no site da Central 3. Não só você pode escutar online, como você também pode baixar o podcast, escutar ali no seu carro, no seu trabalho. Você pode escutar dentro do busão, aonde você quiser ali.
Baixa nós,
velho. Baixa nós o programa do Vai Dar Pé na Rua aqui na Central 3. Hoje nos trabalhos técnicos aqui do grande Matias. Salve, salve, Matias, junto com a gente.
Opa, tamo junto.
Yes, é isso mesmo. Leandro e a mim, o palmeirense preferido do programa, hoje não está aqui com a gente, mas também...
Tem
sempre...
jogo do Palmeiras hoje?
Hoje não tem, né?
Ah,
hoje
não então tem. Não
você,
é isso.
Você já está preocupado já, né,
nossa,
com o Palmeiras.
Nossa, nem... Por que eu fui plantar esse assunto?
Já está ficando preocupado.
Próximo assunto.
Sensacional, é isso aí. Vamos só lembrar aqui, né, a gente estava falando um pouco sobre a denúncia ao presidente Michel Temer, que hoje está sendo votada no plenário da Câmara, sua continuidade ou não. Foram 12 bilhões aí a estimativa do jornal O Globo, depois saiu uma outra aí no Estadão, pelo menos 12 bilhões liberados, né, tanto em emendas parlamentares quanto em decretos, todas essas regalias aí para que os deputados e as deputadas votassem a favor desse vampirão brasileiro, Michel
12
Temer.
Milhões. Podia estar indo para
bilhões.
Bilhões. Bilhões. Bilhões. Para onde podia estar indo isso aí?
Podia estar indo para muita coisa.
Para muita coisa.
Exatamente. Então é isso aí. Esse é o panorama. Agora acabo de ver aqui que quem está falando no plenário é o Major Olimpo, né?
Nossa.
Major Olimpo?
Nossa, esse é bacana, hein?
Esse é algum daqueles policiais lá. Ele tá gritando aqui, eu não
Põe
sei
o Glauber nome. Rocha aí pra gritar com ele.
Glauber Rocha não, falar. Glauber Braga, Glauber Rocha é
Glauber.
Glauber Rocha já foi.
Bota o Mesa Branca. Mas melhor botar mesmo o Glauber Rocha do que ver essa votação, né, velho? Ficar, tem vários filmes do Glauber
Brasil
Rocha no YouTube.
Boa, pai, me
E você salva. Pode até entrar aqui na Central 3, no site da Central 3, e procurar o Central Cine Brasil, programa massa de cinema, certo? Grandíssimo Paulo Júnior aí. Direto aí, mandando aquele salve. O último programa foi sobre a Mostra de Cinema de São Paulo, mas é isso. A Central 3 tem uma pá de programa, entre eles o Cine Brasil, certo? Então é isso. Eu acho que fica aí a nossa sugestão, porque essas discussões aí de plenário tem que ver às vezes, né, velho? Nós tem que entender como é que o bagulho gira ali dentro, mas a gente sabe como o estômago de todo mundo não é feito para tal.
Pois hoje eu tava dando uma passadinha ali na transmissão, aí quando eu peguei, o pessoal da oposição tava travando a votação, né, tava aí, chega um deputado ali, pega o microfone e fala, não, eu queria mudar de assunto, eu queria falar sobre a educação evangélica, que você tá fazendo 40 anos e não sei o quê. Sensacional, esse é o nível dos nossos deputados e deputadas aqui no Brasil. Você que quiser acompanhar aí durante toda a noite, provavelmente essa votação ainda estará rolando. Certo, Mano Gil?
Certo, Mano Cheio. Eu vou puxar um gancho aqui, que nós vamos falar de América Latina, né?
Opa!
E eu vou juntar com isso a minha personalidade. Então, você imagina o que vem aí.
O negócio vai ficar louco.
Vai ficar louco. É América Latina.
Droga, então.
Para, pai. Que isso, vai. Segura aí.
Narcotráfico.
É América Latina no Butantã, meus amigos.
Aí sim.
Que isso, calma lá. Eu vou falar aqui, pai, já que você falou de Mostra de Cinema, nesse próximo dia 27, que é sexta-feira, a gente vai ter Mostra de Cinema de Diretores Argentinos Contemporâneos. Sabe aonde, Mano Cheio?
Aonde?
Lá na Casa de Cultura do Butantã, que nós tanto conhecemos, demos nosso curso lá para a galera, para os secundaristas. E nesse final de semana vai rolar essa mostra de diretores argentinos contemporâneos com filmes independentes. E é isso. Salve, salve, Butantã e América Latina. Estamos todos juntos. Puxei um gancho bom aí.
Tem evento no Face aí, pra
Tem
rapaziada?
Tem evento no Face. Bota lá. Mostra de Diretores Argentinos de Cinema Contemporâneo. É isso. 2017, na Casa de Cultura do Butantã, a partir das 18 horas. Certo?
Sensacional. É isso aí. O pai também falou rapidamente aí da Mostra Internacional de Cinema, que tá rolando aí, né, durante toda a semana. Também vale a pena conferir a programação aí. Podemos também pensar em fazer, de repente, alguma coisa aí de sugestões para a mostra em breve aí no site da Vai Da Pé. Certo? Então vamos que vamos seguir nesse baile. Pai Vitor, vamos primeiro de Mano Próximo e daí a gente já vai pro debate de uma vez ou começamos debatendo aqui a América Latina?
Não, vamos pro Mano Próximo antes, até pro nosso ouvinte dar aquela respirada. Só antes da gente ir para esse intervalo aí, para a coluna do Mano Próximo, eu queria dar um salve para a rapaziada do Café no Sacolão, que é uma iniciativa aí, quem não conhece, uma rapaziada lá aqui da Zona Sul de São Paulo, Jardim Nakamura, Capão Redondo, a rapaziada é dali, e eles soltaram um vídeo ontem da cobertura da 17ª edição do 100% Favela. Entrevistaram Sérgio Vaz, entrevistaram uma pá de rapper, entrevistaram o grande Devasto Prod, que a gente recebeu nos estúdios da Rádio Cidadã FM. Então fica aí o máximo respeito, certo? Teve no vídeo, você vê um pouco do show da Flora Matos também, uma pá de coisa que aconteceu por ali. Então,
deixa eu dar um salve antes aqui, enquanto a gente vai preparando a coluna do Mano Próximo, pra quem já deu um salve pra gente, Júlia Mente, grande parceira aí da Vai Da Pé, mandou um salve, salve também aí pra Júlia Mente, que está na nossa sintonia, e Lucas Totti mandou aqui as armas, camarada. É, isso mesmo, Lucas Totti está na companhia da gente.
Quer fazer a revolução.
Quer fazer a revolução. e deve estar aí acompanhando, pelo que eu bem conheço aí dele, acompanhando a votação também no Congresso. Grande salve aí para você também. Então vamos...
As armas não aos memes, no caso, né?
As armas não aos memes, né? Porque se ficar nessa ciranda louca, né, Pai Vitor?
Meme é também a sétima, a oitava arte, né? Já diriam alguns.
Sensacional. Então vamos um pouco de palavras de sabedoria aqui com o nosso milenar, o nosso ancião, Mano Próximo. E daqui a pouquinho a gente volta com Vinícius Mendes para debater aqui América Latina. Yes!
Juventude antenada, não vai dar pé na rua aqui na Central 3.
Salve, Mano Próximo, tá lembrando do que hoje?
Olha, infelizmente não é coisa boa, viu? Que no dia 27 de outubro de 1965 foi baixado pelo regime militar no Brasil o ato institucional número 2, ou AI-2.
Pô, eu achei que o fodão lá tinha sido o AI-5.
O AI-5 foi só a cereja no bolo de merda.
Como é que foi esse AI-2 aí, Mano Próximo?
Foi o seguinte, ó, antes da ditadura o Brasil tinha alguns partidos. Entre eles, os principais eram o PTB, PSD e a UDN. Depois do golpe de 64, o regime manteve ainda essa estrutura partidária por um tempinho. Mas no mesmo mês de outubro, as eleições para governadores tiveram vitória em 5 estados brasileiros da oposição. O povo estava dando um sinal de que não queria aquela merda de regime. Aí os milicos ficaram nervosinhos e ficaram com medo de perder o poder e começaram a putaria deles. No mesmo mês de outubro, o presidente Castelo Branco veio com o tal do AI-2. AI-2 tornou a eleição para presidente indireta, ou seja, os milicos que iam decidir quem ia governar. Eles também criaram um sistema bipartidário, formado pelo Arena, que era o partido deles, e o MDB, que era a oposição. Ou seja, eles iam decidir que partido podia e qual não podia existir. Além de tudo, eles tiraram o julgamento dos militares das mãos da Justiça Civil, ou seja, os milicos iam escolher quem ia julgar eles, caso eles desrespeitassem a lei. Vai vendo. Isso foi só as principais merdas que o AI-2 trouxe. Também teve perdas de direito político de opositor que não estivesse no MDB e até perdas de direito de funcionários públicos. Ou seja, foi um sinal claro de que o golpe tinha mesmo sido grave e a coisa só piorou daí pra frente.
Pô, Mano Próximo, pensa que tem gente pedindo golpe militar hoje em dia de novo?
Pois é, jovem, é o que acontece com quem não escuta a coluna do velho aqui. E é por isso que semana que vem eu volto, quem sabe com uma lembrança mais relax, né?
Yes. Nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, porque eu nasci.
Eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Yes, Mano Próximo, mais uma vez aqui no Vai Da Pé Na Rua, sempre com esse toque de sabedoria, de reflexão, um pouquinho de história aqui para os nossos jovens e também para os nossos mais velhos ouvintes do Vai Da Pé Na Rua, falando um pouquinho aí do ato institucional número 2 aí, né, que aconteceu nessa fase nefasta do Brasil, a ditadura militar, civil militar, né, que tivemos aqui durante tantos anos. Voltamos então aqui com Vai Da Pé Na Rua, já com um convite, viu? Um convite para o senhor Orleans e Bragança, né? Qual que é o nome do rapaz ali? Pra vir aqui. Queremos receber a família real aqui no programa da Central 3 para debater.
Felipe. Luiz Felipe de Orleans e Bragança.
De Orleans e Bragança, né? Esse crescimento. Tem... O Vini tava falando um pouquinho aqui pra gente no intervalo, né? Embora não seja muito nosso tema, acho legal a gente dar um pitaco nisso daí, né? Tá crescendo muito essa coisa monarquista na sociedade brasileira? Como que é isso, Vini?
Muito, cara. Eu fiz uma entrevista, a gente tava brincando aí do Luiz Felipe, eu tô fazendo uma matéria, né? A matéria vai discutir as visões sobre a proclamação da República, né? Pretendemos publicar no dia 15 lá. E eu fui entrevistar o príncipe brasileiro, que é o Luiz Felipe. Ele escreveu um livro, acabou de lançar um livro, chama Por que o Brasil é um País Atrasado? É uma pergunta o livro. Uhum. E aí eu fui entrevistar o cara, assim, algumas pérolas que ele falou na entrevista. Regime militar brasileiro é de esquerda, foi de esquerda, porque ele usa uma única variável para falar que é um governo, um estado de esquerda, é estado que intervém na economia. Ele é tipo ele é do Acorda Brasil, que é um desses milhões de movimentos liberais. Né? Uhum. Então assim, interviu na economia de esquerda. Ele falou que morou em Nova York, o estado de Nova York é de esquerda, nos Estados Unidos. Falou que a monarquia só acabou no Brasil porque não tinha um príncipe homem para continuar no poder. Que foi justamente porque era a Isabel, né? Que era a filha do Dom Pedro II, que a monarquia caiu.
Se não, ia estar até hoje.
E aí, a última pergunta pra ele da entrevista foi... Cara, a pergunta do livro é... Por que o Brasil é um país atrasado? Essa pergunta, ela deveria, assim, se dá um calhamaço, né? Primeiro, você tem tantas variáveis para responder isso. Falei, bom, mas eu li o livro para fazer a entrevista. São 300 páginas do livro, eu li.
E você ganhou por insalubridade?
Saúde mental, você vai fazer exame de saúde mental?
Acho que vou ter que ir pro CAPS agora. Mas enfim, e aí eu perguntei, isso, assim, Sérgio Buarque de Holanda, os pensadores do Brasil, né? Que eu imaginei que ele fosse chamar os caras de esquerda e iria abrir mão desses caras que são considerados grandes pensadores. Ele falou que são todos os pensadores políticos no Brasil são lixo. Essa foi a frase dele, inclusive.
O Oswaldão, ele não curte?
Não, ninguém. Aí eu falei, não, eu não vou falar Caio Prado Júnior, né? Isso aí, se eu falar, é capaz dele fazer o sinal da cruz, acho, né?
Ele vai falar que é aquele comentarista da Globo, de futebol? Sensacional, mas deve ser muito, muito, muito rico o nível intelectual, né?
Só peço licença, eu me interesso bastante por esse tema de entender os imperialistas, né? Quem quer a restauração da monarquia. E o gancho do príncipe aí, aspas, eu acho interessante porque o Brasil tem um imposto, desde o século XIX, que é o laudêmio, né? Que vai todo para... Vai uma porcentagem para a família imperial. Então, em Petrópolis, né, que é a cidade imperial, qualquer transação imobiliária, uma determinada porcentagem vai direto para a família imperial. Então, eles ainda são sustentados pela população. Do Brasil. Não diretamente pelo Estado, mas pela população. Eles ainda recebem, tem usufruto pelo o bem.
E ele disse para mim na entrevista que eles não têm recursos financeiros para engajar o povo, mas que é um movimento espontâneo na sociedade, o crescimento da luta pela restauração monárquica, né? Porque no fundo qual é a ação de tudo isso? Eles querem restaurar a monarquia, eles querem que tenha um monarca.
E tem até deputados que defendem isso.
Sim,
né?
Tem
Paulo Eduardo Martins é um deles.
Tem historiador, tem historiadores, é um movimento que está crescendo muito.
Né? E semana passada me surpreendi, né? Ligando a TV no canal da Câmara, você vê um deputado de sobrenome Andrada, Bonifácio, né? Essa família é quase há 200 anos aí no
poder.
Bom, mas
tem até político que é da herança dos capitanias hereditárias de sobrenome Dória, né?
Pois é, Costa Dória.
Maluquice, né, velho? Eduardo Rodrigues Dória, procurem saber.
Realmente, aí, né? Um pensamento muito, muito moderno esse daí, né? Um pensamento que tem muito capacidade.
Mano, é que é isso, né, velho? Os caras não tem como trampar e pá e fazer a grana deles. Então a gente tem que bancar eles, velho. Como é que vai fazer? Pra os caras viver, né? Tomar um bom uísque, velho. Viajar pra Portugal. Ele fez faculdade fora, né?
Stanford.
Como é que ele vai pagar Stanford se a gente não pagar o imposto pra ele, velho?
Tadinho dos Orleans e Bragança. Sensacional, então seguimos aqui o nosso programa Vai Dar Pé na Rua pra gente falar um pouquinho de América Latina, né? O Vinícius é um grande entendedor aí de América Latina, já fez muitas reportagens, né? Estuda muito o tema e a gente sempre gosta de trazer ele aqui pra tratar dessas questões, né? E queria saber, Vini, por onde você começaria, assim, por onde você acha que a gente... Para onde você acha que a gente tem que começar olhando, assim, na América Latina hoje, né? A Venezuela ainda nessa situação toda, o México também a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, né? Desde toda essa movimentação zapatista também. Mas se tiver algum destaque inicial, senão a gente já parte aqui porque a gente separou.
Eu tava pensando aqui, enquanto a gente tava falando de monarquia, que é um caso muito brasileiro, né? Pensar em monarquia no Brasil, porque a gente foi o único país, América do Sul, né? Pensando na América do Sul primordialmente, que teve uma monarquia nossa, né? Porque os outros países daqui da América do Sul, a monarquia era espanhola, das guerras de dependência, que foram conflitos mesmo, armados, né? Os caras foram pra luta mesmo.
Foram pro pau mesmo.
Foram pro pau mesmo, exato. Foram as armas, como disse o nosso ouvinte.
Lucas Totti.
E no caso do Brasil, não, né? No caso do Brasil, foi o imperador que proclamou a independência, e a gente ficou aí quase até o final do século XIX sendo uma monarquia estável, etc., segundo muitos argumentam, né? Teve lá a revolta em Pernambuco, teve revolta no Pará, teve a Guerra da Cisplatina também, que acabou virando lá o Uruguai depois. E acho que isso a gente não pode negar. De certa forma, apesar de todas as críticas, se manteve como Estado. A gente não pode também E a gente não dá pra dizer se
isso
é bom.
A base da bala, né? É, a gente teve. É. Eu acho que também eu queria problematizar isso, Vini, porque a galera fala muito que o brasileiro é tranquilo, né? Não, o brasileiro não se interessa, tá? O brasileiro não se revolta. A gente teve uma pá, né? Teve guerra de canudos, teve várias revoltas, teve a cabanagem.
As revoltas regenciais, né?
Uma pá de revolta e os caras reprimiram tudo com muita bala, né?
A verdade é que foi dizimado, né?
E o Brasil é um país que geopoliticamente é muito importante, né, velho? A gente é o gigante aqui da América Latina e a revolta do Haiti, a independência do Haiti, que foi feita por escravos, foi uma coisa que só foi chegar no conhecimento popular aqui no Brasil muito recentemente, porque o Brasil
e
é...
Olha lá, né?
E olha lá também, né? Tudo bem. Porque o Brasil tem essa posição geopolítica monstra de influência, né? A gente vê que uma leve movimentação do governo Lula, que foi o que aconteceu, de se aproximar da América Latina e de se aproximar de BRICS e começar a trabalhar fora dessa lógica dos Estados Unidos como centro, do FMI mandando em todo mundo e da Europa ali colocando os costumes, já tem uma entrada forte também dos Estados Unidos. Hoje em dia tem muita organização bancada por empresa americana, né?
Sim. E sabe o que é bacana, Vitão, que você estava falando? De como tem essa questão aí do povo brasileiro nunca ter participado da política desde o início, né? E na República também foi assim. A proclamação da República também foi, de certa forma, o José Murilo de Carvalho, né, que é um historiador... reconhecido no Brasil, ele tem um livro chamado Os Bestializados, e ele conta como a proclamação da República foi feita por uma minoria republicana ali na época, que acabou, eles chamam inclusive de golpe, eles não falam que é legítimo ou ilegítimo, o príncipe fala que é totalmente legítimo, que tem que restaurar a monarquia, etc. Os historiadores falam, não, assim, a gente não pode falar que foi ilegítimo, legítimo, isso está fora de questão, mas que foi uma minoria e que o povão assistiu aquilo sem entender nada, bestializado, sem, não entendi, não entendeu nada, então assim, virou república, no outro dia a galera acordou e foi, tipo, beleza, vamos trabalhar, pegar o busão aqui e tal, normal, entendeu? Então é um pouco isso, né? É um pouco a nossa história, e eu acho que a história da América Latina é um pouco essa, assim, não diria de todos os países, né? É engraçado, é bem legal você falar isso de como da participação das pessoas na política, porque você pega a Argentina, por exemplo. A Argentina, que a gente vive falando, né? O nosso senso comum é, os caras participam da política e tal. Mas, de fato, ali a história dos caras é a união de província, acaba a província, junta a província, vai ser Buenos Aires, vai ser o país. Cada província tem a sua ação coletiva, os caras têm uma noção de província, um negócio provinciano. O cara que é lá do Chubut é tipo. É chubutiano pra caramba, entendeu?
Os caras odeiam mais Buenos Aires do que o Brasil,
exato,
né?
Véio? Entendeu? É isso. E o cara de Buenos Aires detesta. Eu encontrei um argentino na Copa. Aí eu falei, fui lá pra Argentina, tá? Ele falou, onde você foi? Falei, Buenos Aires. Ele falou, você não foi pra Argentina, você foi pra Buenos Aires. Argentina você não conhece. Tem que conhecer lá a minha província, que é a província do Paraná. Tem uma província na Argentina chamada Paraná também. Então, e lá também, a história dos caras é uma história de mobilização. Os caras estavam agindo ali, os caras não estavam bestializados.
Só uma correção, Paraná é na província de Entre Rios.
Paraná é na província de Entre Rios, é verdade. É. Enfim, e os caras estão ali, né? Os caras estavam ali participando das lutas, né? No caso do Brasil, não. No caso do Brasil sempre foi monarquia bala, depois veio a República também, um negócio que aconteceu de repente lá, a galera continuou e tal. Primeira República foi uma puta sacanagem também.
É isso,
né?
Que cria a identidade do país, né?
Exato.
E temos o que temos hoje no nosso Congresso, Congresso da Bala, o Congresso dos Ruralistas, que também tem muito a ver com toda essa história que a gente está falando aqui, né?
É uma elite que permanece, né? Que permaneceu e foi através de... Foi arranjando a história do Brasil, né? Para continuar no poder. E exatamente quando essas revoltas se tornavam mais frequentes e quando elas começavam a mostrar que, ó, se chegava a um ponto insustentável, né? Ele se reorganizou para...
Nossa, parece o que está acontecendo, né? Que você acabou de falar.
Pois é.
A elite se reorganizou e...
permaneceu no poder.
Mas eu também acho que a gente tem um vício, né, velho, de tratar a América Latina de uma forma meio homogênea, né? Você vê o jornal falando da periferia, falando da quebrada, parece que é uma coisa só, parece que é um bagulho que não tem muita variação, né? Só que, pô, você pega a América Latina, você pega o Uruguai, por exemplo. O Uruguai é um país completamente diferente de uma Bolívia, né, mano?
Totalmente.
Tem uma... A Bolívia que tem agora uma... uma galera tem um pessoal indígena tomando poder desde... Já faz muito tempo, né? Mas hoje já estabelecido, etc. Você tem um Uruguai onde, velho, eu acho uma brisa os caras serem um país exemplo na questão da legalização das drogas, né? Na América Latina, que é fadada a esse preconceito do narcotráfico, etc.
Sempre foi vanguarda o Uruguai, né? O Uruguai sempre foi vanguarda. Voto às mulheres, sempre foi...
Aborto também, né?
Uma série de questões, o Uruguai sempre o Estado laico, sempre foi vanguarda. O Uruguai é um caso interessante. Mas é isso, né? A gente poderia pensar nas histórias dos povos latino-americanos ou da participação deles na política através de como se deu a história deles, né? Eu fui para a Colômbia faz 3 anos. Onde você vai lá é Plaza Bolívar, Rua Bolívar, Viela Bolívar, restaurante. Tudo é Bolívar lá, cara. Venezuela, a mesma coisa.
Porque se fosse assim, os caras estão botando fogo na cidade, né?
E
véio?
Sabe o que é interessante? Se você vai em algumas, assim, alguns países latino-americanos ou sul-americanos, né? Porque latino-americanos, que eu só Cuba que eu conheci. Mas e também tem esse fenômeno de, assim, muitos heróis nacionais, cara. E muitos heróis que foram às armas. Os caras estão ali, tipo... O cara tem uma relação muito forte com o país. O Uruguai tem o Artigas, né? Que não é um cara que fez ali a independência e tal, mas que é um cara super... Tem todos os valores que o Uruguai hoje entende por ser o espírito uruguaio, o cara encarnou. E era o cara tava lutando por reforma agrária lá, tipo, 200 anos atrás, entendeu? Que foi lá depois para os territórios argentinos e tal. Mas todos têm, cara. Se é pra Argentina, tem muito herói nacional. Colômbia tem ali aquele... ali em cima, Colômbia, Equador, Venezuela, que era um só, era o vice-reinado de Nova Granada ali. Então ali você tem os mesmos heróis nacionais, assim, muitos caras, tem muitas opções, né? Em Cuba, então, a Revolução inclusive trabalhou os heróis nacionais. Então você tem o Antônio Maceu, que é um cara que representa a luta contra a escravidão. Você tem o próprio José Martí, você tem muita gente, né, cara? E o Brasil a gente tem relativamente... Os nossos heróis nacionais...
Zumbi, né?
Mas assim, a gente...
De certa forma, Lampião pode ser considerado também, né, em alguns lugares.
Mas é controverso, né? Assim, nós controverso. Aqui, cara, eu olho pro Lampião, falo, puta, cara foda, entendeu? Mas assim, não é em qualquer lugar que eu for do Brasil falar Lampião. Os caras vão ser legal.
Eu mesmo não acho
legal.
Tão da hora assim, tá ligado?
Não existe, né, uma cultura de
não tem uma unanimidade em cima do cara, entendeu?
Isso é uma criação, né, da identidade nacional, sim, né, de sim. Você criar os heróis. Realmente, no Brasil, a gente tem isso muito menos,
então,
né, latente,
por exemplo,
do que na América Latina.
Antônio Conselheiro, que o Vitão citou, de Canudos, ele é um herói nacional, ele é conhecido por todos como um herói nacional, tem rua, então, exatamente, e é isso que preserva a história do Brasil. Ele foi amassado e dizimado pelo exército depois, e é isso que ficou da história, isso que a gente aprende na escola.
Mas é muito louco, né, tipo, sei lá, talvez um cara que vá ser um herói nacional hoje em dia, eu acho que tá começando, graças a Deus eu vejo que tá começando a rolar uma dúvida, é um Ulisses Guimarães da vida, assim, que é uma figura que ninguém sabe quem é direito, tá
São
ligado?
São republicanos, né?
É o cara que, um republicano, é o cara que trabalhou na Constituição e tal, você vai ver a fundação dele hoje, que a galera fala muito da fundação do Instituto Lula, né? Mas a fundação dele,
Nacional,
do Ulisses Guimarães, tá...
O Lula é um herói nacional?
Sem dúvida, ele é quase um santo nacional.
Calma, cheio.
Vai virar padroeiro aqui desse país, né? Do jeito que as coisas andam, é por aí que vamos.
Mas uma parada que me chamou muita atenção quando eu estive lá em Buenos Aires é quando eu descobri a história de talvez o principal clássico da literatura deles, que todo mundo conhece.
Facundo?
Martim Fierro.
O nome do meu filho é por conta do Martim Fierro. Meu filho chama Martim por conta disso. Foi escrito na cidade do meu pai.
Aí, ó. Olá, temos aqui a
verdade. O heroísmo nacional.
Da América Latina.
Isso que nós não temos no Brasil, né? Porque no Brasil, eu tava aqui pensando, que a gente talvez, os nossos heróis nacionais, eles não sejam nacionais, eles sejam regionais.
O nacional é Ronaldo Fenômeno,
imagina. É o Pelé, sei lá, no limite. Mas são assim, primeiro, os nossos heróis, eles são regionais, então você vai lá em Pernambuco, tem o cara lá que, tipo, é o pernambucano e tal. E a maioria desses caras, eles são do período republicano. A gente não tem os caras lá da monarquia, a gente não tem. Ninguém fala, pô, Dom Pedro I, olha, tem até um quadro aqui na minha casa. Não tem, né? Então, assim, da monarquia pra lá, então, pior, né? Então, a gente não tem muito, né, essa relação... todos esses caras na América Latina são esses caras do período de independência ou de pré-independência.
Durante muito tempo, por exemplo, o Floriano Peixoto era um herói nacional, né? Os florianistas, isso, essa cultura ela vai acontecendo, mas ela vai meio que se desintegrando, né? A gente não tem unanimidades nacionais aqui, né? Só o Pelé, realmente.
E o Lula? Ronaldo,
e o Lula.
Ah, que... Pelé não é meu herói, não.
Falou várias vozes.
Eu sou mais Maradona, hein, velho? Olha lá. Mas, velho, só pra finalizar, o Martim Ferro, ele tem uma pegada nacional e pá, a galera curte, tipo... Sei lá, quando eu estive lá, eu trocava muita ideia com a galera, porque também portenho, rapaziada de Buenos Aires, que os caras mais gostam de falar, né, velho?
E gosta do brasileiro.
Patafa, assim, ama eu nós, velho. Ayrton Senna, Roberto Carlos, os caras.
Eles amam o brasileiro.
Mas a pegada de que é um herói nacional, um cara que foi chamado pra lutar pelo país, não queria ir, queria ficar de boa, ele não queria ser rico, ele queria ficar de boa. Foi pra lá, voltou, a família dele tinha toda sido morta. E aí, se Matias, você me corrige qualquer coisa. A família dele tinha toda sido morta. Ele falou, pô, então demorou, então eu vou ser o pior. Manja, esse cara ser um herói nacional, tipo, eu não consigo imaginar alguma coisa desse tipo no Brasil, velho.
É. Difícil mesmo. Vamos então passando aqui para algumas coisas mais quentes que estão acontecendo na América Latina, né? A gente, antes de falar da Colômbia, que é o tema da coluna do nosso grandíssimo Cacá Tibérios aqui no programa do Vai Dar Pé na Rua, queria repercutir com vocês aqui, companheiros, as eleições no México, né? A gente vai ter eleições agora nesse ano de 2017 e o movimento zapatista, né? O Exército Zapatista de Libertação Nacional, desde 1994, né? Uma região autônoma, né? dentro do México, com governo próprio e tudo mais ali na região de Chiapas, se reuniu no seu tradicional Conselho Indígena de Governo, o CIG, e definiu uma candidatura para as eleições presidenciais aí do México, né? Então,
as eleições serão ano que vem.
Ano que vem, né? 2018. Eu estava aqui pensando que eu tinha errado, você mandou muito aí, Matias, é isso aí. Então, ano que vem, o Exército Zapatista, se conseguir, né, as assinaturas, aquela coisa, aquela burocracia, igual a gente tem aqui no Brasil, né, para lançar uma candidatura, para lançar um partido, a candidata do Conselho Indígena de Governo vai ser Marichuy, que é uma mulher indígena aí da região de Chiapas, né? E a campanha dela, isso que eu acho muito legal da gente debater aqui, né? Ela tá menos. Sabe muito bem que é difícil, né, de ganhar as eleições, né, com as condições que estão colocadas, mas a ideia é sair pelo país, né, sair por todas as regiões do México, promovendo debates, promovendo reflexões políticas dentro do que defende ali também o Exército Zapatista de Libertação Nacional. E aí a gente tem posições extremamente progressistas, né? Inclusive a posição das mulheres junto com o movimento zapatista, né? Então acho que é um tema também que a gente pode repercutir aqui. Qual seria a viabilidade de uma candidatura dessa, por exemplo, aqui no Brasil? Uma candidatura indígena de um movimento como os zapatistas, né? Que também a gente não tem nada parecido.
Eu acho que não tem como comparar, assim, mano. Cheio, vou ter que ser do
não,
contra,
não tem,
véio.
Não tem.
Não tem como comparar, mano. Os caras, pô, estão há muito tempo numa situação de guerra com o Estado, que é um narco-Estado primeiro, talvez, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade no Brasil de falar que o Brasil também é um narco-Estado, né? A gente, apesar de ver que quilos e quilos de cocaína caem de um avião, e ninguém vai atrás, né? Joga a culpa num piloto, situações completamente bizarras. Eu acho que, assim, o que eu vejo como positivo nesse sentido é que os extremos, né, velho, podem pautar o debate, né, velho? A gente vê, por exemplo, na França, a posição mais confortável é a posição da extrema-direita. A extrema-direita vai lá, pega 7% de voto para presidente, mas eles pautam o debate e não deixam o debate chegar num nível mais progressista, não deixam o debate ter nível, na real, né, velho? E é o que acaba fazendo aqui também hoje em dia, né? Hoje em dia os caras pautam o debate, não se deixa falar, tá ligado? Tipo, por exemplo, teve ali a questão aquela tragédia ali em Goiânia na escola, que o moleque chegou na escola com a arma e tal. Se debate maioridade penal, se debate, tá ligado? Essas coisas, não se debate, por exemplo, pô, se debate bullying, se debate, são questões importantes, mas pô, o pai do moleque pegou a arma do pai, que é um policial. Tipo, o policial tem direito a ter uma arma, o cara deixou a arma lá, o moleque foi lá e pegou a... Tipo, a gente não, ninguém tá debatendo o fato do pai ter sido imprudente com a arma dele, tá ligado? E a polícia, militar, a polícia no Brasil, ter aí o seu... Né? Hoje em dia até os caras próprios se julgam, né, velho?
E na verdade, acho que eu coloquei um pouco errado a questão. Na verdade, não é nem essa particularidade de uma candidatura indígena ou de uma candidatura do movimento como o Zapatista, mas de uma candidatura que se proponha a, como você colocou, né, dar uma outra direção para o debate, né? Sair andando o país, sair propondo ideias, núcleos de discussão, fóruns de debate, né, de criação de ideias que possam se tornar também projetos de lei, né?
E de pautar um discurso, né? De criar uma nova narrativa, que é a narrativa desses povos que existem lá milenarmente. Mas como o pai falou, aqui isso não pode acontecer porque o debate ele não vai ser pautado. A minha dúvida é qual é a força disso no México, eu realmente não sei, para que esse debate chegue até a população mesmo, entendeu? Porque isso é a parada mais difícil, assim, trazer para a população mesmo a discussão. E já tá se propondo a isso é um grande caminho, né?
Isso que é interessante, né, dessa proposta dos zapatistas, que tem movimentado milhares de pessoas por onde a Marichui passa, e o Conselho Indígena também é um órgão forte ali, né, que está em todas as regiões do país, tá se reunindo muita gente para pensar, né, para realmente fazer uma política que seja nas ruas, que não seja a imposição de uma ideia, né? Todos os partidos no Brasil têm meio que uma cartilha, né? Então, é isso que a gente está propondo, todas as candidaturas também, é isso que a gente está propondo, o povo quer ir com a gente ou não quer, né? O que eu acho que é legal nessa nova alternativa é, não temos um plano de governo, estamos aqui para construir uma alternativa popular, uma democracia direta, né? Embora seja utópico, acho que é muito bonito também, né, de ver isso acontecendo.
Sim. Tem crescido, eu tava pensando no crescimento de outros movimentos indígenas aí, acho que o zapatismo faz parte.
O Morales, né?
Pensando que o zapatismo ele é aí do começo dos anos 90, né? Tem um amigo que deve estar ouvindo a gente, inclusive o Santiago lá, da agência que eu trabalho, que manja muito de zapatismo. Se vocês quiserem um dia fazer um programa disso, tem que chamar
Salve
o cara.
Santiago.
Ele manja muito disso, tá? Ele é um militante da distância, assim, dos zapatistas e tal. Tá sempre falando dos comandantes lá, tal, o comandante Marcos, enfim. Mas o zapatismo ele faz parte de um processo aí que é pouco falado, pouco estudado, acho que na academia também, pelo menos no Brasil, não sei, aí nos outros países, de crescimentos de, ou retornos, né, de movimentos sociais indígenas, movimentos políticos indígenas também. Acho que tem o zapatismo, isso foi culminar no limite na Bolívia com o Estado plurinacional, o Evo Morales chegar ao poder ali também tem um significado aí importante a nível institucional, né? Você tem a militância mapuche no Chile e ali na parte, lá no final da Argentina também. Inclusive, acho que o último grande caso de América Latina que a gente poderia falar é o do caso Santiago Maldonado, né? Que é o rapaz lá que foi encontrado agora, ele estava numa manifestação mapuche. E o movimento mapuche é um movimento que tem crescido também. Não acho que até o ponto de ainda ter uma candidata, um candidato para a presidência, um candidato a algum cargo. Não sei nem se eles querem isso.
Não
também.
Que isso tenha toda a relevância.
Não que isso
também,
seja relevante, mas enfim, o movimento mapuche cresceu muito, né? E o zapatismo talvez seja o grande movimento articulado indígena no mundo, no mundo, né? E principalmente na América Latina hoje, chegando ao ponto de. Deve ter sido um grande processo interno, né? Decidir se vai ou não participar do narco-estado, como disse o Vitor. Porque aí a gente vai entrar em uma discussão, talvez, ciência política aí, mas assim, para você chegar no poder num estado como o México, que alianças você tem que fazer? E o quão você tem que sair do seu extremo, do extremo da sua narrativa, que é, pelo menos aqui a gente concorda, é muito legítima, para poder chegar nesse lugar. Então é...
Hoje em dia, então, pra se aproximar do cara ali de cima, mano...
É, então, imagina. É difícil, né? Ainda mais o México, cara. Acho que o México é uma questão muito mais complexa por várias questões, porque você tem ali dentro uma fragmentação interna grande entre os estados, e você tá do lado dos Estados Unidos, cara. O México tem vários autores aí que falam que a grande... Que tristeza histórica do México, o grande problema histórico do México onde ele tá. Tá do lado dos Estados Unidos.
É a célebre frase do Lázaro Cárdenas, né? Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos.
Então é um deles, né? Que falam. O Eduardo Galeano, acho que tem uma frase semelhante, tava tentando lembrar enquanto eu falava. Mas é isso, né? E você. O narco-estado mexicano, ele não é apenas porque o México escolheu. Né, eu acho que passa muito também por onde ele está ali. Enfim, eu imagino que tenha acontecido um debate interno muito grande para o movimento indígena decidir participar desse jogo aí, que é sujo, né, cara? É sujo. Aqui, é lá, é muito sujo. Então...
É, e vejo mais como um movimento simbólico, né? Porque é óbvio que acho que as pretensões de vencer mesmo uma eleição, elas são muito distantes, né? O próprio movimento zapatista diz isso aqui na matéria do Iela, que eu também recomendo que as pessoas deem uma olhada aqui, né? Iela.ufsc.br, aí, da Universidade Federal de Santa Catarina. E no ano de 2006 também, né, nas eleições de 2006, o movimento zapatista tinha lançado o Delegado Zero, né, que era um personagem que também saía pelo país fazendo visitas nos estados e realizando debates, realizando encontros de movimentos sociais, fazendo o que eles chamaram de outra campanha, né, e aí nesse caso não concorrendo, mas concomitantemente ali, né, com a campanha presidencial, ele estava correndo o país aí para tentar mostrar uma outra forma de política possível. O negócio é o seguinte, toda a força ao movimento zapatista, certo?
Sim.
Diretamente aqui do movimento Vai Dar Pé na Rua. Sensacional. Vamos então agora para o tema da coluna hoje de Cacá Tibérios, um tema muito curioso aqui para a gente debater hoje nesse resto de programa que temos aqui na Central 3. A Colômbia está pedindo de volta, vai pedir de volta, tesouro indígena que foi levado para a Espanha em 1893, né? Tinha sido um presente do presidente colombiano na época, né? Em 1893, o presidente era o Carlos Holguín, ele presenteou a rainha Maria Cristina de Habsburgo-Lorena, que era a rainha espanhola, com peças indígenas, né? Ouro indígena, 22 peças de ouro aí. Então vamos ouvir o Cacá e daí depois a gente volta.
122 peças de ouro, prata e ligas de cobre.
Eu falei 22? Boa, pai Vita, é isso mesmo. Então vamos ouvir agora Cacá Tibérios, esse personagem conservadoríssimo do Brasil. E daqui a pouquinho a gente volta para debater essa história.
Calmou aí que deu uns probleminhas técnicos.
Deu chabu, então eu vou falar aqui do comentário do Ubirajara de Rê, que falou, tá, a gente tava falando sobre os heróis nacionais aqui, ele falou, Ronaldo Fenômeno, a grande imprensa tem como herói nacional. A gente falou aqui também um pouquinho. E o João Miranda mandou um boa noite, rapa. Salve, João Miranda.
Salve. Olá a todos, eu sou Cacá Tibérios, esse é o Se Liga, meu. Minha coluna opinativa aqui não vai dar pé na rua. Esses dias o DJ Pai Vito, em mais uma de suas tentativas de me sensibilizar com a questão de restituições históricas, me mostrou uma matéria dizendo que, depois de um processo judicial de 10 anos, ficou decidido que a Colômbia poderá pedir de volta um tesouro indígena que se encontra em um museu na Espanha. Tivemos um princípio de discussão saudável, mas eu acho que ele estava meio ocupado porque passou a me ignorar nas redes sociais. Pois bem, minha opinião sobre patrimônios culturais, né, em relação com os dias de hoje. Penso que os tratados internacionais que abordam o tema, né, tal qual o Tratado de Haia da Unesco, devem se fazer valer. Existe toda uma estrutura de direito internacional e anos de relações diplomáticas que nos levaram a esses acordos que temos hoje em dia. Se após uma extensa análise jurídica dos diferentes níveis dos tribunais colombianos ficou decidido que eles devem pedir de volta uma coisa que foi dada de presente 124 anos atrás, o que eu poderia dizer, não é mesmo? Bom, Talvez eu poderia dizer que as cortes colombianas deveriam ter outras prioridades. Talvez eu poderia dizer que, assim como a doação do então presidente da Colômbia para a então rainha da Espanha foi arbitrária, a extração dessa coleção aí por um caçador de joias e a posterior compra dele por parte do governo também foi bizarra, porque a compra ocorreu para que a coleção fosse parar na Espanha. Talvez eu poderia dizer que a doação foi uma espécie de agradecimento depois de uma decisão do reino espanhol que beneficiou a Colômbia em uma disputa territorial com a Venezuela. Sei lá, eu acho que esse é um dos casos em que o simbólico superou a lógica. Então está realmente fora do meu entendimento, né? Se um país tem tamanho senso de responsabilidade e sentimento de ser dono do seu passado, por que eles não são tão responsáveis pelo seu presente? Segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Delito, a Colômbia é o principal território de origem, trânsito e destino do tráfico de pessoas. O país é também um dos maiores produtores e exportadores de drogas como cocaína e heroína no mundo. Fato esse que acirrou uma guerra interna que perdurou por 50 anos e deixou milhões de vítimas. Ou seja, o país é responsável por parte dos índices de violência de dezenas de outros países mundo afora. Acho que antes de pensar em restituição de algumas peças de ouro de um povo indígena extinto há 300 anos, que só tem valor simbólico, tanto o governo colombiano quanto as estruturas de direito internacional deveriam estar mais focados nos males que eles efetivamente produzem e nos impactam nos dias de hoje. Se liga, meu.
Cacá Tibérios aqui com a gente no Vai Dar Pé na Rua hoje, repercutindo essa notícia aqui, né, que a gente falou rapidamente antes da coluna dele. É, só para a gente complementar a informação antes de debater aqui com o Cacá, é uma decisão da Corte, né, da Corte Suprema da Colômbia, que começou em 2006, quando um advogado, Felipe Rincón, um advogado comum, levou esse caso aí para a justiça colombiana, né? Em 2009 ele foi aceito, em 2011 a decisão foi revogada e agora o Tribunal aí Constitucional volta a ficar a favor desse pedido desse advogado Felipe Rincón para que seja considerado ilegal esse presente aí do ex-presidente colombiano aí, né? Em 1893, a rainha da Espanha, né? Dizendo que se tratava de tesouro nacional. É, Vini, o que temos a dizer sobre esse caso aí e um pouco sobre o que o Cacá trouxe pra gente também?
Tava pensando no Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano também. Ele faz uma analogia ali no começo do livro, falando que se pegassem toda a prata que os espanhóis tiraram só da montanha de Potosí, lá, que hoje é uma montanhinha, mas dizem que era uma montanha muito grande, né?
Mesmo assim é impressionante.
Mesmo assim é enorme. E ela enorme. Brilha, né? É um negócio. E ele fala no livro ali que se pegassem toda a prata, se construía uma ponte de prata de Potosí até Madrid, até a porta do Palácio Presidencial de Madrid. E de volta. Então, eu fiquei pensando isso. No caso, né, nesse caso específico aí da discussão colombiana, ela é uma discussão jurídica muito complexa, né, que acho que a gente teria que ficar aqui horas debatendo aí, né, porque, pelo que eu vi, o executivo está deslegitimando a decisão do judiciário.
Não quer,
né?
Não quer
pedir
volta.
Porque o executivo fala, olha, não, a gente deu.
Tem medo de uma crise diplomática, sei lá, né.
A gente deu, e o legislativo, por meio, né, de iniciativas diversas, ali, de diversos atores, tem tentado reivindicar isso. Existem outros, né? Existem outros casos também que os países, obviamente, vão lá para a Corte de Haia pedir, etc. Geralmente não acontece nada, né? E não sei, para mim também tem um aspecto simbólico muito grande aí, né? E por isso a questão interna. Por isso justamente o próprio executivo olha para esse debate e tenta deslegitimar, tenta, olha, não, a gente deu, tá tudo certo. Então, quanto ao que o nosso amigo aí falou na coluna dele, também tem uma questão aí que ele disse, não, a Colômbia é o maior fornecedor, etc. Também não é...
O maior receptor do tráfico de pessoas.
A Colômbia não escolheu, né? Então, exato. Assim, e a Colômbia não escolheu, a Bolívia não escolheu, o México, né? O Peru não escolheu, o México não escolheu, ninguém escolheu. E acredito que isso faz parte muito mais de atores internacionais externos à América Latina do que propriamente... Claro, não estou querendo dizer que aqui tem mocinhos e bandidos, os bons e os maus. É claro que a Colômbia se beneficia disso. O termo narco-estado, ele é um termo muito adequado para a gente falar, né? A Colômbia viveu um incrível narco-estado nos anos 80 e 90 ali, né? Nos anos 90 começou a debater muito... É, a série do Pablo Escobar do Netflix, a série colombiana, não Narcos. Narcos é a visão dos Yankees. Agora, a série do Pablo Escobar, a colombiana, ela é muito boa porque ela mostra isso. Como o Estado mudou, o Estado foi de um lugar para outro nessa tentativa de lidar com o fenômeno Pablo Escobar. É, e ali mostra como o comércio de drogas, a troca internacional de drogas, ela não é culpa de um e o outro. Assim, a Colômbia está ali também porque ela se beneficia, mas ela também ela faz parte dessa manipulação.
Ela não está mandando para matar as criancinhas americanas. Não é?
Só para finalizar, eu estava lembrando do livro daquele jornalista inglês que fez a biografia do Nen.
Sim.
Esqueci o nome dele, o Nen da Rocinha.
A gente pega.
E ele fala justamente isso, né? De como você tem dois tipos de traficantes de drogas no mundo. Você tem o pequeno traficante, que nós achamos que é o puto traficante, que é o cara lá, que tá lá no morro da Rocinha vendendo a droga. E você tem. E esse cara que a polícia sobe, que todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Nen, por quê? Porque se torna um cara, uma lenda, se torna. Vai pro imaginário popular. E aí ele fala, mas tem grandes traficantes que a gente não faz ideia quem é, quem são esses caras. E são esses caras que estão atuando dentro desse jogo aí, né? De manipular essas produções, manipular... Boa parte dos territórios de produção de cocaína na Colômbia não são controlados por colombianos, né?
É, e se fala de... Ele fala que ele coloca a droga como violência, né? Mas o que seria de Wall Street se não fosse a cocaína? O que seria de Hollywood se não fossem as drogas também, né? Então, assim... Essa equiparação de droga com violência é um bagulho muito louco, né? Porque se usa muito droga em todas as sociedades humanas, em todas as sociabilidades humanas, não sociedades humanas, historicamente, né? E colocar isso como paralelo da violência é um bagulho muito complicado. Acho que o Pablo Escobar, um assunto que me interessa muito, e o próprio El Chapo, são dois exemplos de grandes self-made men, velho. Sim, o termo americano mesmo. São caras que vieram do nada, que olharam, viram aquela oportunidade, cresceram, ficaram milionários, fizeram a família ter uma boa vida, né? E etc, etc. O Chapo e o Escobar vinham de famílias de agricultores, de muita correria, de muita luta, né? E foi a partir do tráfico de drogas que eles encontraram um caminho. Eu entrevistei uma vez o pessoal da Liga do Funk, queria até mandar o máximo respeito, e eu esqueci o nome dele agora, mas é só procurar aí na Liga do Funk, que a rapaziada é toda zica, e se falava muito como que é muito complicado o cara conseguir um trampo da hora, né? Tipo, pô, ele conseguiu um trampo lá que eu vou melhorar, eu vou... Pá, vou mudar de vida. Enquanto que o Nen, o próprio Nen da Rocinha, ele conta que ele entra pro tráfico porque ele precisava de 20 mil reais pra tratar da doença da filha dele. E quem que era a única pessoa que ia dar 20 mil reais pro cara?
O tráfico.
Era
um livraço e uma historiaça, né? Assim, essa história do Nen.
É muito, muito interessante. Mesmo escrito pelo jornalista inglês Misha Glennie, né?
Misha Glennie, exatamente.
Misha Glennie, quem quiser ver, o livro chama O Dono do Morro, Um Homem e a Batalha pelo Rio. É, vamos então fechando aqui o nosso Vai da Pé na Rua. Gil, últimos comentários sobre essa notícia da Colômbia?
Pô, é
nóis. Uma frase.
Então, uma frase é identidade, meu irmão. Um pedido que é simbólico, como falamos aqui, representa, né, essa busca por identidade no mundo que tá cheio de influências americanas e yankees, né, não?
Yes.
E é isso aí. Últimas considerações. Tamo junto. Um abraço.
É isso aí. Então, fechando mais um Vai da Pé na Rua aqui, agradecer demais ao Matias, que esteve aqui com a gente hoje nos trabalhos técnicos,
é
também
nóis.
Participando. Tamo junto, Matias. Vinícius, é nóis, mano. Tamo
obrigado,
junto.
Hein, mais uma vez.
Sempre portas sempre abertas aqui.
Vocês, quando quiserem me chamar pra bater papo aí, tamo aí.
Da hora, sensacional. Gil, Pai Vito, muito boa noite para todos nós. Semana que vem estamos de volta às 8 horas na Cidadã FM, programa de entrevistas, e a partir das 6 horas aqui na Central 3 novamente, certo?
Yes, a gente vai fechar hoje com o lançamento de ontem à noite, certo? Não faz nem 24 horas que tá no ar, do Bitrinho, certo? Hoje em dia tô até próximo dele ali, máximo respeito pela Pilacovato.
Tá parça. Louco, amigo.
E caramba. Empatia, música que é o primeiro single do álbum novo dele que vai sair.
Só rapidinho que as matérias que a gente repercutiu aqui, tanto do Zapatista quanto a matéria da Colômbia, estão aqui nos comentários, quem quiser conferir, saber um pouquinho mais. Yes, é isso aí, depois, semana que vem, estamos de volta, vai dar pé na rua. Pou!
Eu só peço a Deus, Pai, quem vier na minha direção, mandado sai. Cê tem que ter um proceder, né, pra ficar de pé e ver. Não adianta nem correr, que uma hora a casa cai. Eu só peço a Deus, Pai, quem vier na minha direção, mandado sai. Cê tem que ter um proceder, né, pra ficar de pé e ver. Não adianta nem correr, que uma hora a casa cai.
Muita cautela, passo dado, o caminho é estreito. Por ser filho da rua, até a cor da noite eu sou suspeito. Não abordo de topete, fale qual Pascoal é. Que é o mesmo que sonega imposto e bate em rosto de mulher. Faz vexame no bafômetro, um shot de vinho tinto. Na folga do domingo tá bem louco e sem cinto. O narcisista viu reflexo e ficou de joelho. Morreu sem aproveitar, se afogou no próprio espelho. Sua vida é garantia, sua única quantia. Todo sangue é vermelho, o que falta é empatia. No debate um negão chamando o outro de macaco. Quis ficar com o corpo forte, mas com o cerebelo fraco. Pensamento pra frente, nem sei se isso é tão válido. Vinho aos que são, e os que não são saíram pálido. Seja você mesmo na entrada ou na saída. Isso daqui é transição entre a morte e a vida e só.
Eu só peço a Deus, Pai, quem vier na minha direção, mandado sai. Cê tem que ter o proceder, né, pra ficar de pé e ver. Não adianta nem correr, que uma hora a casa cai. Eu só peço a Deus, Pai, quem vier na minha direção, mandado sai. Cê tem que ter o proceder, né, pra ficar de pé e ver. Não adianta nem correr, que uma hora a casa cai.
Mas quem tudo quer fica sem, disso eu sei bem. Ser sutil te trata bem quando te convém, nem tão só na encolha, esperando uma brecha. Enquanto eu abro mentes, o meu corpo se fecha. Isso nem é um álibi, ser rei na barriga. Que pela precariedade era enorme chá de lombriga. Eu te pergunto quantos amigos de infância tão vivos. Além da miséria, que é o poder pejorativo. Longe de egocentrista, muito menos sou bandido. Porque se eu fosse meme, esses comédias eu tinha morrido. Não tô dando risada e nem trouxe problema. Quem gargalha sem parar sobre carniça e hiena. E como uma demanda que desanda e sobe o dólar, único investimento são presídios, não escolas.
Eu só peço a Deus, Pai, quem vier na minha direção, mandado sai. Cê tem que ter o proceder, né, pra ficar de pé e ver. Não adianta nem correr, que uma hora a casa cai. Eu só peço a Deus, Pai, quem vier na minha direção, mandado sai. Cê tem que ter o proceder, né, pra ficar de pé e ver. Não adianta nem correr, que uma hora a casa cai.
Altos valores não me dei. Altos valores não me dei. Altos valores não me dei. Não me ilude. Altos valores não me dei. Altos valores não me dei. Altos valores não me dei. Não me ilude.
Eu só peço a Deus, Pai, quem vier na minha direção, mandado sai. Cê tem que ter o proceder, né, pra ficar de pé e ver. Não adianta nem correr, que uma hora a casa cai. Eu só peço a Deus, Pai, quem vier na minha direção, mandado sai. Cê tem que ter o proceder, né, pra ficar de pé e ver. Não adianta nem correr, que uma hora a casa cai.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.